aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. E na nossa session virtual de hoje, Jéssica Alves, vulgo Jesse Conha. E aí, Jéssica?
Cuscus, sou a Vera. Tô de buenas.
De boa na lagoa.
De boa na lagoa. Mais feliz do que nunca, tamo no quase, então não tem como ficar muito triste.
Olha, já temos quase 50% do 1-2 vacinado, hein? Primeira dose, pelo menos.
Sim. Tô pensando que daqui a pouco nós tá pra jogo de novo. Ai, dois meu viagens. Deus.
Dá até gatilho uns bagulho desse, né, cara? Cê é louco. E a gente tem também Leonardo Rocha. E aí, Léo?
E aí, Williamson?
Quando é que você vacina, Léo? Falta quanto tempo?
Eu acho que é no final desse mês, começo de agosto.
Mais uma, semana duas semanas no máximo. Semana que vem?
É.
Por aí.
Semana que vem tá todo mundo com a primeira dose, então, do 1-2. Porque vocês são os últimos, né? Você, Jéssica e Victor são os últimos a vacinar.
Pois é.
Quem
os
mandou...
novinhos do 1-2.
É, quem mandou ser novinho sem comorbidade, tá vendo? É uma vida saudável aí, o caralho.
Olha a punição aí de quem quer ser saudável.
Minha comorbidade é viver nesse desgoverno aí, velho. Porra.
É. E Marcela Antunes, e aí, Marcela?
E aí, Will, tudo bom?
Sua habilidade. Por causa dos fabricantes, eu vou tomar a segunda dose antes da Marcela, que vacinou a primeira dose antes do quê? Olha que loucura.
Sim. E como não assim? Não vou nem derrubar do jeito que eu fiquei.
É verdade. Não senti nada, cara. Nada.
Tem que ser a mesma vacina, né?
É, que ela tomou, eu tomei outra. Daí a minha, a segunda dose é bem mais próxima. É, e não senti nada, cara. Eu ainda separei um dia pra ficar zoado e não fiquei. Ganhei um dia.
Minha tia, as minhas tias, mano, foram se vacinar num postinho lá em Osasco, mano. Um postinho bunda, assim, no Novo Osasco. Tomaram da Pfizer, mano. Uma dose só.
Aí sim, cara.
Aí sim.
Mas elas ficaram derrubadas também, mano.
É, o Tito acho que tomou Pfizer, mas... Tipo, esse negócio da gente ficar pensando, os postinho bunda, eu tomei no postinho bunda também. Mas, mano, é nosso maior trunfo, cara. Porque exato. Vários países não tem nem postinho bunda, mano, tá ligado?
Exato, mas eu não tô reclamando, não. É que eu achei, eu juro pra você, na minha cabeça, os caras iam dar um jeito dessas vacinas serem direcionadas pra galera mais avantajada, tá ligado? Eu achei que eles iam fazer isso.
Ah, entendi.
Fiquei
entendi,
feliz de não acontecer isso.
Chegou geral, né? Pode crer. É. E o meu, nossa, o seu não sei como foi, o Marcela, mas o meu foi mó de boa. Eu juro pra você, eu cheguei, esperei 15 segundos, vacinei e fui embora.
Ah, eu esperei acho que uns 15 min ali na fila. Pode crer. Mas nada demais. E também demorou mais um pouquinho mais, porque a burra não tinha feito cadastro. Eu não sabia o que tinha que fazer pra quem tinha comorbidade. É,
eu já tava
com a cartinha lá.
Pode crer, eu fiz o cadastro antes lá e aí foi nesse esquema mesmo. Tipo, já fez cadastro? Já preencheu, toma, vral, e fui embora.
É, pode crer. Aí a moça perguntou se eu queria descer do carro, eu falei, quero sim, quero ver se a vacina tá certa.
Que loucura. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 1-2 testando o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir tomando a sua vacina bem cedinho. Você foi cedinho? Porque dizem que cedinho tem menos fila, né?
Fui 3 horas da tarde.
Eu também fui, eu também fui de tarde. Caguei.
Eu consegui vazar, quer dizer, fugir uma hora do trampo.
Né? E a gente também tá no YouTube, canal 1-2, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E também estamos em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Além de tudo, tem nosso site, canal12.com.br, que tem lá os vídeos mais palosos da história do universo. Estão lá na nossa área palosa, que é só você botar seu e-mail lá e criar uma senha que já era. E também, se você quiser ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo e fazendo vídeos exclusivos palosíssimos lá pra área palosa, é só colar em apoia.se/1-2, que tem várias recompensas, tem session toda sexta-feira. Essa sexta-feira tem session, hein, se puder colar aí. E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da Loja 1-2. Então de volta os kit pala do 1-2, meu parça. É o kit já com recheio, vencer, a piteira, de chava, pilão e mais tudo que você precisa aí pra garantir a sua session. Tudo organizado, tudo cheiroso, já no esquema e claro que sai mais barato do que comprar os itens separados. Então não vacila, senão vai ficar sem. Cola lá e garante o seu na loja12.com.br. Vamos começar essa bagaça aqui, e esse tema foi me agraciado pela entrevista da Marcela com Pelu, que não é o restart favorito dela. Eu não tive coragem de falar isso no cara do dele.
Como você é, filha da puta, William.
Mas ia ser muito engraçado falar isso. Não ia ser engraçado.
Ia ser muito bom.
Mano, não, ó, deixa eu me explicar aqui rapidinho. Na época, realmente não era, tá? Porque eu era tio Zilanza. Mas... é, com o passar
agora
do tempo,
que ele fuma
a gente vai
maconha.
Conhecer. Não, calma. Com o passar do tempo, né? Que, pô, acabou dando umas. O Bulanza acabou dando umas bolas fora. Aí realmente.
O Pelanza mandou o fã chupar o cu dele.
O Pelu, então.
Ah, tá.
Muito justo. Mas, cara, eu fiquei pensando realmente, né, Marcela? Aquele negócio de ficar vendo você. É. Suada, com chorando, esguelando lá no show do Restart, depois trocando ideia mó de boa, que, cara, é, muita gente comentou lá no vídeo que, mano, o cara é mó de boa, mó gente fina, troca mó ideia. Sim. Da hora, não sei o que lá, e muita gente tinha preconceito, não sei o que lá.
Você,
e,
inclusive.
Não, eu não tinha preconceito, eu só não ouvia a bunda dele, era basicamente.
Vou colocar tinha... o print da conversa lá que falou que te bateu bode de tiozão.
Não,
engana
você,
não, William.
Você não,
engana
gost...
não. A gente
você...
sabe que você é velho e você é chato.
Isso você é. Não gostava da banda dele, mas ouvi, você ouvia, porque Restart tocava em todo lugar.
Cara, eu fiz um show com ele, sabia, mano?
Lógico, mano, porque todo assim? Mundo abriu o show dele.
Você foi.
Não, todas as bandas abriram o show do Restart, velho.
Foi, mano. E
os caras faziam show pra caralho, mano.
Né?
É verdade.
Foi mó doideira.
A sua banda abriu o show do Restart em Osasco, a banda do Demente abriu o show em Osasco.
Foi o mesmo show.
Foi a eles... Impulse. Eu tava, porra.
Mas como foi, Marcela? Discorra.
Ah, então, tipo assim, né? Eu, como você... quer dizer, quem viu lá no vídeo da entrevista, eu lá, suada, gritando, morrendo, eu queria até falar que, tipo, depois... quer dizer, agora que eu fui ver esse vídeo por conta da entrevista, eu só lembrava dessa parte mesmo que eu aparecia. Só que a parte... exatamente a parte que eu te mandei. E depois eu vi o vídeo inteiro e eu vi que eu apareço em vários momentos.
Ah,
e aí
é?
Agora eu tô na brisa de assistir o todo DVD de novo.
Nossa.
Pra ver quantas vezes mais eu apareço. Porque na hora, tipo, na época que saiu o DVD, que o DVD chegou na minha mão, assim, eu tava tão eufórico pra tentar me achar ali, que eu só me achei nessa parte mesmo. Então eu decorei, eu falei, bom, eu apareço no tema dos solteiros, e é isso, tipo. E quando os outros forem perguntar, eu já sei aonde que eu vou mostrar, né? Que, tipo assim, quem que vai perguntar pra mim se eu aparecer no DVD do Restart? Mas enfim. Aí.
Quando surgiu o assunto, né?
No fim das contas, depois de 10 anos, deu aí, ó. Serviu de alguma coisa.
Tá
aí.
Vendo?
É. Bom, eu realmente fui muito, tipo, doente na época por eles. Minha mãe não aguentava mais. Inclusive, quando eu falei que eu ia entrevistar eles, ela falou: me coloca na chamada que eu quero xingar ele. Ele não sabe o nervoso que ele me fez passar. Mas... e aí, tipo, quando rolou de entrevistar, primeira conquista liberada de ter autorização do Will, né, não?
Achievement.
E aí, eu fiquei mal empolgada já, tipo, mas com medo, porque aquele negócio, né? Eu tenho minhas... questões de querer saber de fã e tenho que meio que medir o que é interessante pros outros e o que é interessante pra mim, né? Mas eu já tava super nervosa, eu fiquei nervosa no dia, o Will e o Miguel que tava na gravação reparou. Mas depois que o Miguel também deu a quebra de gelo lá, falando que eu estava nervosa mesmo, aí eu meio que já toquei. Só que eu não sei se vocês repararam, toda hora que eu vou falar algo relacionado do Restart, eu enrolo a minha língua. Eu fico, tipo, totalmente me tremendo na cadeira, girando, mexendo. Mexendo no piercing. Porque,
tendo
velho. É um negócio que, tipo, começa a falar e vai vindo tanta memória na minha cabeça que eu fico, caralho, imagina se foda eu contar isso. Mas, mano, não dá pra ficar contando tudo numa conversa, tá ligado?
Começa a suar, né, velho?
Tipo, aí eu já fiquei, puta merda. E na hora que ele falou lá, que ele deu a trollada falando que leva comigo era de maconha.
Nossa,
eu fiquei
pensando,
mano, me deu um bug. Me deu um bug na mente. Porque primeiro que a primeira coisa que veio assim foi questionamento de fã mesmo, tá ligado? Tipo, mas vocês sempre falaram que essa música era pros fãs. Como assim é pra maconha? E depois eu falei assim, mano, se você parar pra pensar, dá pra ser mesmo pra maconha, tá ligado? Porque a gente, nós maconhistas, levamos a maconha pra onde quer que dá. Então assim, né?
Nossa, velho, não, agora minha cabeça explodiu mesmo.
Peraí, fala como é que é o refrão que eu esqueci.
Mas é pra um maconheiro que planta, né?
Por quê?
Porque ele fala, e eu vou te esperar.
Ou então
ele tá esperando crescer.
Caralho, cuzão. Encontrando significados ocultos. Que loucura. Mas ajudou muito que ele foi mó gente fina, foi super solícito, trocou mó ideia antes, tá ligado?
Sim.
Falou de tudo.
Essa ideia antes já foi boa pra dar a quebra de gelo, assim. E, mano, até agora, na verdade, a minha ficha foi cair acho que ontem, que eu vi o vídeo já umas 82 vezes.
Gostou da edição, Marcelo?
Gostei.
Tá bom.
Só tem que corrigir o Macego.
É verdade. Caguei. Admito.
Meu, mas eu fiquei pensando, você achou o vídeo certo do cara? Você não reparou no nome dele, não?
Mas sabe quando você tá editando e o bagulho não vira cara mais automático. Letra? É, não vira mais letra. É uma coisa, é um borrão ali. Que
é um
você
desenho.
Só vai. E aí você assistiu 30 vezes o mesmo borrão, que não é mais letra.
Eu sei. Infelizmente. Eu assisti 50 vezes o vídeo, fiquei feliz lá com os comentários, né? Porque, que nem você falou, muita gente deixou de ser. Quer dizer, era super hater e agora viu que o menino é gente boa, entendeu?
Sim.
E era o que eu tentava falar pra todo mundo na época, mas ninguém me ouvia.
Sabe o que aconteceu? É que é tipo. Guardadas as devidas proporções, é como se o Justin Bieber tivesse parado a carreira dele ali com uns 20 anos, tá ligado? Ele ia ter hater pra caralho ainda. Ele continuou a carreira dele e aí alguns haters começaram a curtir o som dele. O Restart parou e ele tinha muito hater. Talvez se ele tivesse continuado...
É muito injusto julgar o moleque pelo que ele fazia quando ele tinha 16 anos, tá ligado? É muito injusto,
e
velho.
E se você for ver, eles fizeram um puta bagulho foda, mano. Por mais que você não goste, olha o movimento que o bagulho foi, velho.
É que realmente, não era um bagulho que eu gostava de ouvir, mas até aí, né?
Eu não gosto de ouvir um monte de coisa, mas as coisas existem do mesmo jeito.
Exatamente. Vocês já tiveram a oportunidade de encontrar ídolos, assim como a Marcela?
Ah, velho, vários. Já perdi as contas. Ah, o primeiro, o primeiro que eu lembro, assim, da minha vida, foi uma vez que eu tava fazendo alguma coisa no centro de Osasco com meus amigos de escola, eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, e eu trombei o Marcelinho Carioca.
Caralho! No centro de Osasco?
No centro de Osasco, porque ele tava fazendo uns bagulho lá pra ganhar voto, porque ele tava se candidatando a deputado. Aí eu fiquei feliz da vida, mandei ele assinar... Eu lembro que eu tava com meus amigos de escola e tava saindo da escola, porque a única coisa que eu tinha era minha roupa, tá ligado? E aí eu pedi pra ele dar um autógrafo...
Da escola?
Aí eu pedi pra ele dar um autógrafo na minha camiseta da escola, aí eu guardei aquela camiseta... E aí, só quando eu ia pra tirar onda, assim, tipo, sexta-feira, eu ia com aquela camiseta com o autógrafo do Marcelinho Carioca, chutar, tá ligado? Era muito louco, mano. Muito louco.
Que ano que foi isso?
Mano, dá pra ver aqui a primeira eleição dele, mas eu era bem novinho, eu lembro.
Deve ter uns 15 anos por aí, quase, né?
É, por aí, uns 15... 13 anos.
Porque teve uma época que realmente o Corinthians tava ganhando tudo, o Marcelinho era muito a cara do Corinthians, né, velho?
Não, mas nesse tempo aí ele já tinha se aposentado, né?
Pode
mas
crer. Porque já tava se candidatando, né? Pode crer, faz sentido.
Mas é que eu era fã dele, né? Mesmo sem ter pego os tempos áureos dele no Corinthians, eu era fã dele.
Você não viu ele jogar?
Mano, eu vi ele se jogar mais velho, né? Mas tipo, quando ele era fudido, assim, de bom, que era 98, 99, 2000, eu tinha 7, 8 anos. Eu lembro um pouquinho, né?
Pode crer. E ele foi gente boa. Eu fico meio, já ouvi várias histórias de quando pessoas famosas são meio pau no cu com fãs que abordam. E eu não julgo tanto, sabia?
Ah, hoje em dia eu não julgo mais, mas antes eu julgava, sim.
É, eu não julgo
porque... Ah, eu acho que depende do que acontece, né?
Tipo assim... exato. Né? Tem um limite. Bem...
É, tipo...
Tá ligado? O cara é muito filho da puta, tá ligado?
Cospe na cara
do... Cospe na sua cara.
Mete a mão na sua bunda, tá ligado? Ah, vai tomar... Aí não, realmente, mas tipo... Às vezes a pessoa tá da pra virada, ela tem o direito de tá da pra virada.
É, e teve vários ídolos que eu tinha que o... Que o 1-2 me proporcionou conhecer, pô.
Por exemplo?
O Cauê Moura.
Como foi com o Cauê Moura, cara? Eu lembro que, nossa, eu fiz uma pra você, vai.
Não, aquela foi da gravação. Da mensagem dele. Aquela foi da gravação do Poucas, que aquele dia eu queria muito gravar com ele, mas ali a gente já tinha conhecido
ele. É verdade.
Já tinha fumado com ele. A primeira vez, assim, que a gente fumou, trocou ideia e tal, foi lá no aniversário do Fred. Lembra que o Fred chegou de helicóptero lá?
Pode crer, no sítio lá, né?
Aí a gente trocou uma ideia e, puta, mano, eu era muito fã dele. Tipo, até hoje, tipo, mano, desde quando o cara lançou o canal dele, até hoje eu assisto todos os vídeos, tá ligado? É um bagulho absurdo. E aí eu, quando conheci ele, fiquei, caralho, não acreditei. Aí no primeiro dia a gente já fumou um, trocou uma ideia, ele gravou pra 1-2. Foi foda pra caralho.
Eu fiquei um pouco decepcionado em conhecer o Cauê, sabia? Porque eu tinha uma visão que ele era um cara completamente porra louca. Eu achava que ele era um ninja, saca? E ele é mó de boa, mó tranquilo, né? Troca ideia normal.
Sim.
O ninja se olha...
Eu sabia que ele era mais suave porque ele já tinha falado em algumas oportunidades isso. Ele já tinha falado, tipo, eu sei que eu decepciono algumas pessoas que quando me conhecem acham que eu vou ser loucão, mas eu sou suave.
É, tá, ele é muito muito ele tranquilo, é tá ligado?
Aham.
Uhum. Não tem nada a ver com a imagem que ele aparenta.
O personagem dele é o ninja.
É verdade.
Eu também tive um ídolo futebolístico.
Quem?
Pensa, eu morava com os meus pais, né? E em casa todo mundo é muito...
Você já contou a relação com o Santos, né? Que era bem profundo o bagulho.
Exato, era bem profundo. Então, tipo assim, os ídolos deles eram os meus ídolos naquela época, né? E como eu entrava com os jogadores, sempre que dava, né? Que eu ia toda uniformizada e tal, pros jogos. Mano, a primeira vez que eu toquei na mão do Robinho, o bagulho foi louco. Porque eu olhava pra cima, assim, e ele tipo, agora vamos correr. E eu corria com ele no meio do gramado, aquela multidão. Você tá louco? Eu chorava, eu saí na foto chorando com a boca aberta, velho. Minha mãe ficou puta. Mas foi muito gostoso, porque tipo, eu era criança, né, velho? E ver o cara na televisão, mó espetáculo, mó galera, mano. E do nada você tá ali no meio do gramado, mano. Nossa, eu não entendia nada. Por que que eu, tipo, eu me sentia muito especial, real. Hoje eu entendo a importância, assim, sabe? Tipo, que tem disso, mas caraca, é muito
futebol
louco,
é muito gostoso. Foda, né? É que hoje em dia é bem difícil, não tem mais... Que nem tinha antigamente essa relação que a criança tinha com o time, tá ligado?
Ah, acho que ainda tem, viu,
não,
Léo?
Não tem nem fudendo, William.
Eu acho que hoje é tudo muito mais rápido do que antes.
Não, além de ser tudo mais rápido, primeiro, não tem uma identificação de um jogador com o time, tá ligado? Não tem mais o São Paulo, não tem mais o Rogério Ceni, o Palmeiras não
tem
mais o Marcos.
Entendo o que você diz.
Os times hoje não constroem ídolos, mano. Eles pegam os moleques e vendem, E por isso, torna o futebol brasileiro mais fraco. E hoje em dia, o moleque de 7, 8 anos, ele tem a opção de assistir um campeonato inglês, tá ligado?
Então verdade.
Ele prefere torcer pro Chelsea.
Ele é fã do Messi, do Cristiano Ronaldo, né?
Ele prefere assistir um jogo com o De Bruyne do que com o Claudinho, tá ligado? Com o Clayton, tá ligado?
Sim. Nossa, pode mas eu tenho uma brisa que, tipo, eu não acompanho futebol, acho meio besta.
Se bem que o Claudinho tá jogando pra caralho.
Nem sei quem é, pra você ter uma ideia.
É do Bragantino. Mas
tem uma brisa, cara, que... Tem uma coisa que dá que eu não sei explicar o que que é, mas a primeira vez que eu fui num estádio, assim, que você... Sabe quando você sobe aquela escadinha da arquibancada e você dá de cara com aquela multidão de gente, assim?
Nossa, é uma puta emoção,
né? Dá um negócio muito louco, né? E a primeira vez que eu pisei num campo também, com aquela monte... Sabe, quando você tá no ângulo oposto... Você vê aquele monte de gente do campo.
Sim, mano, eu tive essa sensação também quando eu fui trampar no São Paulo lá.
Foi lá também, cara.
que, mano, é isso que você falou, de, tipo, você entrar no gramado e ali você ficar pensando, caralho, velho, imagina você jogar aqui, que pressão da porra, mano. As pernas tremem, doido.
Dá um sentimento, é uma coisa que você não vive todo dia, né, velho? Dá uma fudendo, sensação muito estranha.
É tipo, é como se fosse um cara se apresentando no teatro ou no show, só que muito pesado, tá ligado? É uma energia zona louca, mano. Todo mundo tá te assistindo ali e não é pra ver sua arte, é pra te julgar. Você tem que jogar bem, mano. Tá ligado?
É verdade, né?
É foda, mano.
Isso é muito louco. É, sei lá, de ídolos do esporte, assim, eu nunca tive nenhum muito...
Nem do Brasil? Tipo, Ronaldo, mano. O Ronaldo é ídolo de todo mundo, velho.
Ah, então, tipo, acho ok, assim, não ficaria em choque em conhecer ele, não, acho.
Mano, eu acho que todo jogador que eu conheci, fora o Marcelinho Carioca, que foi o primeiro, conheci depois o Alessandro, lateral do Corinthians na época da Libertadores.
Ah, não, mas você conheceu uma par de gente por causa dos Desimpedidos e do São Paulo, né, pô?
Sim, e foi tudo de boa. Eu acho que o único que eu choraria se eu visse seria o Ronaldo, assim, se eu fosse cumprimentar e tal, tá ligado?
Que loucura.
Mano, porque desde moleque, assim, lembra, mano? Ele era muito foda na seleção. E na época que ele ficou foda na seleção, eu era criança. E a minha memória de criança é tipo, tem jogo do Brasil, beleza, vamos ganhar de quem? Quantos gols o Ronaldo vai fazer?
Pode crer.
Era isso, tá ligado? Você é louco, era pra quem gostava de futebol, era um bagulho muito a mais.
Pode crer. Mas você tem isso até hoje, ô Jéssica? Você tem algum jogador que você fala, puta, esse aqui ia ser da hora?
Ah, hoje não mais, porque eu não acompanho mais igual antes, entendeu?
Nem tipo, o Neymar?
Tá bem longe, eu não acompanho quase nada, assim. É, às vezes eu tô de bobeira, assim, na sala, tá passando, eu até deixo, eu fico vendo se tiver da hora. Mas é difícil pegar um jogo que me entretém, que seja aquela parada igual antes e tal. Mas, não sei, eu tipo, inclusive eu sou lesada com ídolos, tá ligado? Eu sou tão lesada que olha só essa história. Já tava no canal, inclusive, e todo mundo falava, né? Ah, o Cid, blá blá blá, né? Isso, com o Cid, eu, beleza, Cid, um cara foda, beleza. Aí um dia a gente foi pra um rolê, né? E a gente acabou indo pra casa da Marcela, inclusive. Aí, beleza, a gente foi pra casa da Marcela. Aí, beleza. Aí a gente tava lá. Ah, o Cid também vai. Beleza, o Cid vai. Aí o Cid chegou lá, mano. Aí a gente começou a trocar ideia, blá, 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 não sei o quê. Aí eu comecei a trocar ideia com ele. Aí daqui a pouco, alguém falou não sei o que lá do Não Salvo. Mano, eu tava muito louca. Na hora eu parei, eu lembro que me deu o tilt do Chaves, tá ligado? Porque, velho, eu nunca tinha associado. Tudo bem, eu posso ser burra, me chama de burra, eu aceito. Porque assim, velho, eu não, pra mim era Não Salvo. Não Salvo na minha cabeça desde pequena era o Jesuszinho, tá ligado? E tipo assim, mano, eu era muito novinha, época de tipo, da minha mãe tretar comigo pra eu desligar a porra da internet pra ela usar o telefone. Era essa época, né, que eu entrava no site pra ver as paradas do Não Salvo.
Que loucura!
Então, tipo, na hora eu fiquei em choque, mano, em choque. Eu lembro que eu tava muito louca, eu falei, caralho, mano, eu tô conhecendo o Não Salvo. E aí eu lembro que eu olhava pra ele assim, eu falei, não vou pagar de fã.
Todo momento daquele dia, socorro.
E o mais emocionante foi que eu contei uma história muito foda do meu pai, que tipo, eu amo essa história, e trocando ideia com ele mesmo, aí ele olhou assim, tipo, contei como se nada, né? Aí ele falou, caralho, mano, que história foda, você tá mentindo que isso foi verdade? Eu falei, mano, sério? Aí ele, ô, posso usar essa história aí, se eu precisar, não sei o que lá? Eu falei, calma, eu falei, é óbvio que você pode usar, mano. Eu fiquei, caraca, foi um dia, assim, realizada, velho. Foi dia do Spotify, inclusive, o segundo dia do Spotify Schmidt, né?
Ó, pra você ver como o Cid é influente na nossa vida. A primeira vez que eu vi o Cid, eu tava no Desimpedidos, trampando. Aí eu tava lá no deck, fumando um baseado com o Tito. Aí chegou o Cid lá dentro, eu vi ele lá de fora no deck e eu vi ele lá dentro, no escritório. Aí eu, caralho, mano, o Cid tá aí. Aí o Tito, vai lá falar com ele, mano, vamos lá. Aí o Tito já foi entrando, eu falei, não vou. A primeira vez que eu vi ele, eu não falei com ele, nem
cumprimentei, velho. Caralho, que doideira, velho.
Eu não tive coragem, mano. Eu falei, velho, tô muito chapado, não sei como eu vou me comportar, velho.
Nossa, mas ó, a gente tem bastante sorte agora pensando, né? Porque, mano, o Cid é mó de boa, o Cauê é mó de boa. Trocar ideia com essa galera que a gente conheceu, tipo, a gente tem muita sorte de ser parça dos caras hoje, tá ligado?
Sim.
Porque, mano, eles podiam ser uns baita de um cuzão, né? Nada impediria. Nossa. Né?
Pra caralho.
Mano, até hoje, velho, tipo assim, porra, não é normal pra mim eu postar uma besteira, um bagulho bem idiota, assim, nos meus stories e olhar e ver que o Cauê viu, tá ligado? Eu fico, meu Deus, o que, que será que ele deve estar tá pensando? Sim, de mim, mano. Velho?
É bem assim mesmo, é bem assim mesmo.
Eu tô fodida, porque o Pelo também começou a me seguir no Instagram e no Twitter, velho. No Twitter, eu tô assim, eu tô tipo, mano, pensa três vezes antes de você for postar alguma coisa, por favor, minha filha. Ele não tem obrigação de ler que sua vida tá uma merda, entendeu?
Aí ele curte, mano, ele não gostou disso, ele curtiu pra fazer uma moral só, velho. Ele vai deixar de me seguir.
Mano, imagina que eu vou ficar muito triste se isso acontecer. 10 anos incrível. Eu tô esperando o follow do ser humano no Twitter. Fiz um Twitter por causa deles.
Então, eu fiz um Twitter por causa do Cauê Moura.
Por quê? Carai,
como assim? Pra votar nele no Shore Awards.
Caraca. Nossa, que loucura, cara. Pô, será que você já contou essas brisas pro Cauê, Léo?
Não, mano. Já troquei várias ideias com ele chapado, já contei várias fitas, mano. Tipo, teve um aniversário meu que a minha irmã me deu de presente, o pôster dele autografado. Era nesse nível de fã, assim. Que aquele pôster que é aquela caveirona, tá ligado? Muito louco.
Pode crer. Um bagulho que eu fiquei em choque, que tipo assim... É, antes da gente começar a gravar, eu falei, mano, na moral, cara, dá 30 segundos só pra eu rasgar a seda, depois a gente começa, tá bom, vamos. Foi quando eu gravei com o D2, né, mano? Porque, mano, nossa, ele fez muito parte da minha adolescência, tipo, muito, muito, muito.
Sim,
foi. A gente não consegue pensar muito desse jeito, mas a minha introdução à política, a políticas públicas, a tipo assim, existe um jeito de fazer diferente, foi pelo continente.
Questionando, louco, né, questionando. Exatamente. As coisas.
E tipo assim, porque quando você é criança, tem lá os políticos, é uma entidade que tá ali, tá ligado? E não, você tá muito distante.
E além disso, tem as leis que são certas e tem o que é errado.
É, exatamente, tipo, certo é certo, errado é errado, né?
Exatamente.
Tipo, se a lei tá certo, é mó verdade isso, Léo.
E aí você escuta uma puta música da hora questionando isso, você fala, caralho, mano. Eu lembro de passar isso ouvindo Gabriel Pensador também.
Pode crer. Antes de começar a gravar, eu falei, não, 30 segundos aqui, deixa eu falar, aconteceu isso, isso, você é responsável por isso, ouvia pra caralho, e isso é foda, isso que lá, beleza, foi, saiu, vamos gravar.
E, mano, é um cara que você imagina que é suave, mas você não imagina que é tão suave, né, velho?
É, pode crer.
Ele é muito de boa.
Ele é muito tranquilo, velho, e ele tinha tudo pra não ser também, porque... Ele conquistou muita coisa na música brasileira. Mano, o cara tipo, fez a abertura da Olimpíada, do caralho, tá ligado? É. Era um cara que tipo, poderia ser muito pau no cu, que estava no direito dele, entre aspas, sim, né? E não é, o cara mó de boa.
Com certeza eu seria.
Então, olha só, não dizendo que o maluco é pau no cu, mas...
É pau no cu.
Calma. Não sei se você lembra se você tava no dia do que o Whindersson colou na Supercopa.
Lembro.
Mano, os caras falavam, vamos gravar uns stories aí, você tem 30 segundos, tá ligado? O assessor falava, tá ligado? É. E não dizendo que o maluco é pau no cu, mas tipo, ele tem o direito de fazer isso, porque, mano, o minuto da vida dele é muito valioso, tá ligado? É,
mas eu vou te falar, nesse dia da Supercopa...
Quem que tinha isso? O Whindersson que tinha isso?
Mas nesse dia da Supercopa, eu fiquei trocando uns segundos de ideia com ele ali no banco de reserva, no final do jogo, intervalo, não lembro. E, mano, ele é um cara muito suave, assim, mano, de... Puta que pariu, tá ligado? Se ele botar uma máscara, você não descola que é o Whindersson, tá ligado? Pode crer. Lembro dele comendo um pãozão, assim, com peito de peru e queijo lá que o Desimpedido tinha dado, tá ligado? Dando entrevista, tudo fudido, comendo. Ele é muito suavão, assim, tá ligado?
Ele é da hora.
Sim, mas ele é muito de boa.
O que eu tô dizendo é que, tipo, você tomar um não de um cara desse, tipo, não, na moral, tô fazendo esse bagulho aqui, é muito compreensível, tá ligado?
Rapaz, caralho, ele tem um jato, né, velho?
Então, isso que eu tô falando, é outro rolê, tá ligado?
Ele tem que trabalhar pra pagar esse jato, filho. Você é maluco?
Eu lembro que teve falando de falar não e de ser pau no cu. Eu lembro de um cara que eu acho que Ai, Má, será que você me ajuda a lembrar o nome dele? É um cantor de pagode, moreno, com olho verde.
Diogo Nogueira?
Isso, ele mesmo. Tá, o Diogo Nogueira. Eu lembro que eu trampava na TV, né? Aí, tipo, tava na hora do jornal. E como era um jornal do horário da tarde, ia ter a apresentação dele e tal, blá, 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 essas coisinhas assim, né? Beleza. Aí ele chegou, né? E todo mundo, caraca, mano, vamos descer, né, velho? Tirar uma foto com o cara da hora, pá. Mano, a gente desceu. A primeira mina que foi pedir pra tirar foto com ele, ele tava sentado assim numa poltrona, né, perto do estúdio. Aí ele olhou assim, ele só balançou a cabeça que sim e apontou pra ela agachar no chão do lado dele, da poltrona. Tipo assim, o cara nem levantou pra que tirar cuzão, foto. Mano. Aí a mina agachou felizona, pá, tirou foto, não sei o que lá. Aí eu era próxima, né? Aí eu cheguei perto assim, aí ele só ficou tipo esperando, né? Eu falei, ah, nem fudendo, mano, sai fora. Aí eu saí, aí tipo, todo mundo olhando. Eu falei, ah, folgado da porra, não gosto desse bagulho, não. Fala que não tá afim, ou que tira depois, tá?
Às vezes o cara tava com uma crise de hemorroida ali, não queria levantar, não sei o que lá.
Tá bom. Você já pensou que ele podia ter se cagado?
É, exatamente.
É, ficou nervoso, né, de se apresentar pra uma câmera. Se apresenta pra uma galera. Eu também, aconteceu uma parada com um cara, que eu achei que ia ser muito da hora conhecer esse amigo, mas... foi impossível, tipo assim, ele, sei lá, só faz brincadeira sem graça, tá ligado? Tipo, gosta de ficar cutucando os outros, enfim, eu não tenho medo de falar quem é, porque é o Tito.
Que otário.
Esse pau no cu, que nem deve tá ouvindo, mas eu queria falar isso.
Que otário.
Então você era fã do Tito.
Não. Só que Deus vai juntar.
Ô Will, mas sabe o que eu fico pensando? Se eu tivesse te conhecido, o Léo foi o único que eu conheci antes de entrar pro 1-2, então, tipo, ele passou no teste, porque ele me tratou super bem. Eu pedi foto.
Obrigado.
Foi super simpático. Obrigada, Leonardo.
Como isso aconteceu? Me explica o contexto.
Eu trombei ele no bar da minha faculdade. E aí eu tava lá e eu sabia, não sabia se eu tava muito louca. Eu falei, não, gente, ó, Leonardo, 1-2, sim. Aí eu olhei. Aí eu falei, não, eu vou chegar um bocadinho mais perto. Aí eu risquei mesmo, porque na verdade eu não tinha tanta certeza por aí.
Tá bom.
Aí, porque eu realmente tava louca. Aí eu falei pra ele, assim, ah, se quiser colar ali com nós tá fumando ali. E, enfim, foi isso.
E Leonardo foto. Foi?
Não, ele foi pro outro canto, pro outro bar. Eu tava em outra rua.
Tá bom.
Ele seguiu o rumo que eu acho que ele ia trombar.
Tô achando que é assim, né, William? Fumou toda hora com todo mundo, né? Tá bom. Essa é a imagem que você tem de mim.
É,
né?
É bem isso mesmo.
E aí, tipo, foi isso. Mas eu acho que se eu tivesse te conhecido antes de ter entrado num 2, você iria me magoar, porque você é grosso.
Ô, Leonardo, você já viu pessoas me abordando no rolê e tudo mais. Como eu sou?
Não, você é de boa.
Então, acho você que não, Marcelo.
Você ainda fala, que eu sou antissocial, mas nem é antissocial com as pessoas. Você só é antissocial com seus amigos.
É, então, sou pau no cu no outro contexto, cara. Exatamente, sou pau no cu em outro contexto. Não sou pau no cu nesse contexto, não. Porque, ó, uma vez eu vi, olha que coisa de privilegiado, né? Um dos primeiros trampos do Fred, logo no começo do Fred, no Desimpedidos, a gente tava gravando um bagulho com o Kaká, e eu lembro que o Kaká tava trocando ideia, não sei o que lá, e ele falou um bagulho pro Fred. Ele falou assim, mano, a pessoa que tá te abordando pode ser, tipo, a centésima pessoa que tá te abordando, mas que pra aquela pessoa é a primeira vez, tá ligado? Então você tem que fazer daquele especial, você tem que fazer, tipo... Porque senão, mano, você vai ser um, tipo... Você pode ser gente fina pra 99 pessoas, você vai ser cuzão pra uma pessoa, sabe? É. E aquela é a imagem que ele vai ter pra sempre de você. Então eu falei, caralho, olha que faz muito sentido isso. Porque eu nunca fui cuzão com gente que me abordou, nunca, nunca.
Mas desde quando eu comecei a trampar, você sempre foi gente boa, assim. Você começou a pegar mais no meu pé depois, porque a gente já tava mais amiguinho.
Justo.
Ó... teve uma vez, tipo assim, antes de entrar num 2, eu sempre fui muito... na minha, né? Andava sem dar sorrisinho na rua, pá, enfim, mulher, né? Andando sozinha. E aí, Eu sempre acontecia uma tretinha assim no metrô, no trem, de alguém desses caras escroto que do nada aparece, sabe? Fica te encarando. Uhum. E aí pá, né? E quando eu entrei no canal, eu tive que mudar isso. Porque eu comecei a pensar que, mano, pode ser que a pessoa realmente me conheça. E não é que tá me olhando pra nada, tá ligado? Só me olhou porque me reconheceu e boa, né? Sim. E quem ficava me falando isso, me ensinando isso, era o Miguel. Né, beleza. E aí, teve uma época que, tipo assim, novidade, né, no canal. Então a galera começou a prestar atenção, pá, não sei o que lá. E eu comecei, a galera começou a me parar bastante no metrô, porque o horário do metrô que eu pegava, tal, verde, amarelo ali, uma galera. E aí, e aí eu já tava acostumada. Eu falei, ah, beleza, né, todo dia eu vou trombar com alguém, pá, trocar uma ideia, eu curto. Aí teve um dia que chegou um mano, olhou pra mim, falou, putz, mano, posso sentar do seu lado, tal? E, pô, mano, você é muito da hora, não sei o quê. Começou a mudar uma ideia, assim, tal. Aí eu falei, ah, velho, valeu, tal. Aí eu falei, ah, o cara me conhece, né? Beleza.
Ele tava aí só chavecando.
Não, aí ele falou, posso tirar uma foto com você? Eu falei, mano, claro que o cara me conhece. Aí ele tirou uma foto comigo, aí ele olhou e falou, qual que é o seu nome? Você pode me passar seu
nome? Nossa, reality check, tá ligado? Cara.
Caralho, mano, eu me senti uma idiota pra ele. Eu falei, calma, tu não me conhece. Tipo, sou muito arrogante. Sou muito arrogante. Sim, mas caralho, quem que para hoje em dia e pede uma foto com uma pessoa aleatória, ai, tá mano, ligado? Gente, não existe isso, mano. Aleatória. E aí eu fui, falei, não, ó, fiz ele apagar a foto, né? Vai que ele postasse, falasse que tava me pegando. E aí eu fiquei, tipo, noiada depois disso, né? Aí eu saía, tipo, com umas amigas minhas, assim. Aí a galera que chegava pra trocar ideia, eu ficava, de onde tu me conhece? Aí a galera com uma cara de otário, assim, do um, dois, tipo...
aprendeu, aprendeu, né?
Véi, muito engraçado,
que loucura, véio. Gente. Mas... que loucura, mano.
Ai, caralho. Eu lembro que ela... Eu não lembro que, onde a gente tava indo, mas eu lembro que a gente tava no metrô. E o moleque também trombou nós duas. E eu,
nossa,
tipo...
pode... A gente tava indo pra festa da Dread Hot.
Ah, pode crer, pode crer. Bomba. Eu tava total perdida, assim, no qual rolê a gente tava indo.
Ai, saudade.
Que loucura, cara.
Verdade, o cara de longe começou a olhar, olhar, olhar.
E é, então, chegou, e a gente, né, ficou mó incomodada, lembra?
Aham. Uhum. Tipo, mano, nós duas assim no metrô, tudo arrumada, tá ligado? Só que o mano não tava olhando com uma cara de curiosidade, tava olhando com uma cara de, sei lá, do nada, vou fazer alguma coisa aqui, vou ser aleatório, vou, sei lá.
Cara aí, de maldade.
É, aí do nada ele foi chegando, pai, quando ele sacou o celular, eu falei, uhul, ainda bem que é o celular.
Ai, caralho. Nossa, ainda porque bem que eu nem entrei nessa brisa, senão eu ia entrar numa pira, misericórdia, eu já tava louca.
É que pra mim é diferente também, né, velho, é foda.
É, tem essa.
Uhum.
Eu nunca conheci um ídolo que foi cuzão assim, mano, parando pra pensar agora. Eu passei uma situação muito da hora, mano, que eu fiquei feliz pra caralho. Que foi quando eu trampava no São Paulo, eu fui gravar um jogo do São Paulo contra o Osasco. O Audax. E na época o Vampeta era presidente, diretor.
Ah, pode crer.
Eu tava lá gravando e tava lá o Vampeta. Aí eu fui lá, troquei uma ideia com ele. Falei, mano, sou muito seu fã, velho, sou corintiano. Ele, porra, você tá trabalhando aí nos Bambi, não sei o que, ficou tirando uma onda. Aí, mano, troquei uma ideia com ele e tal. Aí, beleza, fomos embora. Aí, mano, passou mó tempo, tá ligado? Fui... Trombei ele outras vezes pelo São Paulo. E aí, depois eu fui trampar no Desimpedidos. E quando ele foi gravar no Desimpedidos, eu trombei ele lá e ele lembrou de mim, velho.
Caralho, que da hora.
Da hora pra caralho. Fiquei muito feliz, mano. Eu falei, mano, Vampeta lembra de mim, velho.
Mano, a primeira pessoa que lembrou de mim, de pessoas que eu gosto, foi a Maíra, tá ligado? E tipo, mano, na hora que isso aconteceu, eu falei, caralho, é assim então, mano, que as pessoas se sentem, velho, quando eu não lembro de você.
Nossa,
e nesse dia que a gente se reencontrou, porque eu conheço ela antes dela ir pra internet, tá ligado? Ela como? Trampava com a Marimun antes, e eu já fui fã desde, sei lá, 2007 da Marimun. E aí, eu sempre acompanhando ela, às vezes ela fazia encontro de fã, e eu falava nesses encontros, e a Maíra tava lá sempre organizando.
2007? Tá,
sabia,
época de internet aí, dela ainda, né?
Marimun na internet. É, a época ali que ela fazia o Garotos da... Os Colírios da Capricho, lá também na MTV. tinha o Scrap MTV e o Top MTV, o Acesso.
Pode crer.
E aí, tipo, ela lembrou de mim depois desse rolê que a gente ficou trocando uma ideia e tal. E aí, tipo, cheguei pra ela, porque ela, eu vi que ela ia fazer palestra numa semana de profissão lá da faculdade. E eu falei, caralho, mas ele vai abrir um canal, que foda. Tipo, ela foi, tinha aberto, ela tinha aberto, aberto, abrido, não sei. É, o canal aberto, tipo, duas semanas antes do dia lá na facu. Aí eu fiquei mó animada, a Mari Moon também foi nesse dia e tal. Aí ela chegou assim, eu dei pra ela, ela falou assim, eu conheço você de algum lugar, não sei o que, não sei lá. Eu falei assim, ah, você aqui nesse rolê também sorteou uma bolsa e eu ganhei. E aí a Mayra que me entregou a bolsa e tal, que era lá da Mari.
Ela lembrou de você do sorteio.
Aí ela lembrou e tal. Aí eu falei, mano, que foda que você lembrou, não sei o quê. E eu já tinha levado, tinha comprado bombom pra dar pra ela e pra Mari. E aí ela começou a me seguir nesse dia no Instagram e segue até hoje. Eu fiquei, viada, como assim?
Se sentindo mais importante, né, mano?
Sim, mano, nossa, e... Ai, sei lá, ela é maravilhosa, juro.
Eu lembro uma vez na festa de na festa de 100 mil do 1-2, a gente foi lá de tarde, arrumou os bagulhos, voltou pra casa e foi lá à noite. Aí, pá, começamos a curtir e tal, gravamos umas paradas. Aí começamos a dar um rolê pra ver a galera na festa. Aí eu não lembro se o William tava junto nessa hora, mas eu lembro que tava eu e o Tito e a gente trombou o Joselito.
Eu tava, eu fiquei em choque também,
Aí a gente, caralho, mano, você veio, o que você tá fazendo aqui, não sei o quê. Aí a gente já tinha visto ele uma vez antes e, tipo, tinha tietado ele, não, curto o trampo de vocês e tal, beleza.
Surreal isso, né?
Aí ele foi e colou na festa, ele, não, tá louco, mano, assista os vídeos de vocês, não sei o quê, Léo, Tito, William, falou nossos nomes assim, a gente, caralho, o cara sabe nossos nomes, velho. Veio na nossa festa, mano, e a gente, tipo, moscou, a gente nem chamou ele, nem mandou nada, tá ligado?
Joselito é gente fina demais. E
ele é, foda,
é outro, mano, que você, tipo, você cria uma coisa no imaginário, assim, que ele vai te dar uma voadora, sei lá. Né? Ele vai fazer umas graças dessa de Joselito. Só que, mano, ele é muito, ele é muito tranquilo.
Eu queria ser brotherzão dele, tá ligado? De jogar jogo online junto.
Teve um bagulho que aconteceu na minha vida também, que eu tive muito contato com o ídolo dos outros, tá ligado? Por exemplo, quando eu fazia lá a TV São Paulo, eu conheci o elenco inteiro de São Paulo e tinha uns... Foi numa época que tinha uns caras medalhão, assim, né? Que é tipo o Pato, o Luiz Fabiano, o Rogério, o Michel Bastos, essa galera que era prestigiada, assim, né? Só que como eu nunca liguei muito, era a galera que trampava comigo, não sei o que lá. E de tanto você gravar assim, você acaba criando não digo uma amizade, né? Mas uma relação com eles. E o outro também é o Rubinho. Porque o Rubinho eu acompanhei um pouco. Não digo que nunca fui fã de Fórmula 1, nem nada. E quando eu comecei a fazer lá o trampo com acelerados... É muito louco, né? Porque, tipo, você se pega um dia assim, trocando ideia, tomando uma tubaína com o Rubinho, sabe? E é surreal mesmo, né? Porque ele tá contando as histórias que ele fez com o Schumacher, com a Ayrton Senna, não sei o que lá, e blá blá blá. E é um cara, assim...
Nossa, deve ser difícil trocar ideia com o Rubinho, né?
Mano, o Rubinho é um dos caras mais cavalheiros, educados, que existe na face da Terra, mano. Ele é muito tranquilo, muito, muito. E, tipo, nossa, gente boa mesmo, tá ligado?
Eu vi ele puto uma vez. Eu nunca trombei ele lá na produtora, nem nada. Eu imagino que ele seria aquele cara que fica contando histórias dele de Mônaco.
Não, pior que não, mano. Pior que não, é porque a galera pergunta, né, velho? Tipo, querendo ou não... É isso que eu tô dizendo. Eu já me vi em muitas situações em que a gente trombou alguém lá e a pessoa era muito fã do Rubinho, conhecia a carreira inteira dele. E a pessoa pergunta, né, mano? E aí vai falar, não vou falar, tá ligado?
Não, aí é da hora contar as histórias de corrida. Eu tô dizendo dele, tipo, coxinhazão, tá ligado?
Não, pior que não, velho. Ele é mó de boa. Ele é muito na dele, velho. É muito da louco. Eu gravei, sei lá, uns 3, 4 anos com ele. Eu vi ele puto uma vez, velho. Uma vez só.
Nossa.
E com razão, eu vou dizer. Que o maluco fez merda mesmo.
Caralho. Ele deve ser suave, então.
Não, ele é bem suave, cara. E, cara, realmente depois que eu comecei a trampar com ele, passei a admirar ele, tá ligado? Porque, mano, o cara tudo que ele fez, tudo que ele manja, tudo que ele viveu, é bem da hora a história do cara mesmo.
Não, ele corria pra caralho, mano. Ele Sim. é foda. Ele seria só... Ele só não foi mais foda. Ele só não foi mais foda porque é tipo... Como se
é tipo
o Cristiano...
Rivaldo.
Né? Como se o Cristiano Ronaldo jogasse na época do Pelé, tá ligado?
Exatamente, exatamente isso.
Aí ninguém ia falar do Cristiano Ronaldo. Todo mundo ia falar, ah, beleza, esse cara é bom, foda é o Pelé, tá ligado? É isso que aconteceu com o Rubinho.
Exatamente.
Mas, ô, Will, eu lembrei de uma vez aqui que você conheceu um ídolo seu que você ficou todo emocionado.
Qual?
Que foi o Anderson Silva.
É, Anderson, é verdade, eu conheci o Anderson Silva, fiquei emocionado.
Mas
é verdade.
Só aparecendo.
É que, na verdade, tipo assim... É, eu me contive, eu não quis... Era uma época que, mano, ele tava lutando demais, ele ganhava de todo mundo, ele era muito pica. Eu consumo MMA até hoje, assisto bastante todos os eventos de UFC que tem e tudo mais. Mas na época ele era o lutador do UFC, assim, era imbatível, não sei o que lá.
Tava no auge.
E eu trombei ele no aeroporto, né? E aí eu não quis ser intrusivo e ele veio trocar ideia comigo, mano. Tipo, eu falei, ô, curte seu trampo, não sei o que lá, fui sentar no meu canto. Só que a gente tava esperando a conexão e ele veio... Depois puxar assunto, e aí, não sei o que lá, blá, blá, blá.
Porra,
e aí foi muito da hora, cara. Foi
que
muito
você não falou, dá um soco no meu braço. Tá ligado? Um otário, mano.
Foi muito... E aí depois que eu tava indo trombar meu irmão, né, no casamento do meu irmão em Londrina.
Uhum.
E aí eu contei pro meu irmão o que aconteceu, né. Ele falou, mentira, deixa eu ver a foto. Eu falei, não tirei foto. Ah, como que você não tirou foto, cara? Você tá mentindo. A sorte que tinha minha mina pra provar que eu trombei ele.
Caralho, mas é que é foda, né? Você tá. Ainda mais depois que você tá trocando uma ideia, você, puta, mano, não vou pedir pra tirar foto. Mas é que né? Ninguém vai acreditar se eu não tirar essa foto, mano.
Mas eu não tiro foto com ninguém, cara. Com ninguém mesmo.
Então, eu também. Eu nunca te pedi pra tirar foto com ninguém, mano. De quando é meu ídolo, assim. Só quando é tipo oportunidade única. Que nem quando eu trombei o Alessandro. Ele foi um que eu pedi pra tirar foto. De resto, não pedi.
Quem
é
Alessandro?
O lateral direito do Corinthians, quando ganhou a Libertadores.
Ah, não estou a par, mas tudo bem.
Ele era, mano, monstrão, assim, raçudão. Aí eu trombei ele, assim, num corredor, tá ligado? No trampo de São Paulo. Ele indo pra um lado, eu indo pro outro. Eu, caralho, Alessandro, mano. Aí eu, véi, se eu te faço, eu não acredito. Porque eu andava todo uniformizado de São Paulo, né, véi? Aí eu falava, mano, sou corintiano, véi, sou muito seu fã. Por favor, tira uma foto comigo, mano. Aí ele, ô, demorou, meu irmão. Aí tirei uma foto e pá, foi isso. Agora, quando eu é um cara que eu tenho oportunidade de trocar ideia, eu prefiro trocar ideia do que pedir pra tirar foto.
É exatamente isso que eu tô falando, Léo. Pode crer, é Sim. verdade. É bem
é que
isso
ali
mesmo,
não tinha
cara.
Como. Não ia parar no corredor Sim. e falar, ô, oh, mano, fala aí, como que é a vida depois de ser campeão? Não sei o que,
eu Pode tive crer. Uma vez que eu... Acho que foi... É, que eu me lembro, foi uma vez que eu pedi foto, velho. E olha pra quem foi. Foi pra Flora Matos. Eu era menos 16 ainda, fui pro show dela. Eu era nossa, sempre fui muito apaixonada nas músicas dela. E naquela época,
é da hora,
época,
ela
então,
manda bem, pô.
Nossa,
ela manda... Mas você ouve até hoje?
Escuto até hoje, velho.
É, eu acho da hora.
Tudo
acho
que ela
bom.
Lança, me dá até arrepio. Eu vou ficar, ai, meu Deus, que é isso, que é isso? E na época, mano, ela tava muito, tipo assim, alta. E era muito que eu sentia, batia... Nossa, velho, era muito foda. E aí, eu lembro que eu fugi de casa pra ir pra um show dela, na cidade vizinha.
Show dela é showzão, mano.
Sim, e aí, tipo assim, eu nem fumava maconha, mas aquele dia, tipo, meus amigos estavam fumando, eu não ia beber porque eu não bebia, eu só dei um peguinho assim, pá, e aí o baseado tava na minha mão, né? Aí foi o dia que eu ofereci pra ela e ela fumou, ela tava no palco. Aí Olha. Eu quase morri do coração, ela me deu um selinho, pedi uma foto,
Nossa!
Fui feliz pra sempre.
Nossa,
velho, foi lindo, foi muito
foi lindo.
Jéssica, esse
cê,
dia eu nem dormi, velho.
Você não alucinou não isso aí, porque é tão perfeito o bagulho,
não. Eu juro que não, era porque assim, era no, ela tava estourada, mas era o começo, assim, tipo, era uma boate em Santos, pequena, tal, não era um showzão igual é agora, tá ligado? Pode Seria mais difícil. Então, tipo assim, você ficava até no pé do palco mesmo, aqueles palcos que batem no teu peito, assim, sabe?
Nossa, Jéssica, já manda uma mensagem. Oi, Flora Matos, tudo bem? Vamos gravar um na B?
Eu mando várias mensagens pra ela pela DM. Elogiando tudo que ela faz.
E ela responde?
Tem que mandar pelo canal. Não, né? Na real, tipo, é diferente o jeito como ela usa o Instagram, sabe? Ela posta umas brisas dela, as artes dela, não sei o que lá, sai fora.
Pode
Aí
crer.
Ela fica sem aparecer uma cota.
Pode crer.
Ô, Will, você falou de tirar foto. Eu tive uma situação engraçada com um ídolo também que eu conheci pelo 1-2, que sem entrar em polêmicas, né? É, que foi com o PC Siqueira, mano. Que foi.
É verdade, você ficou em choque aquele dia. Nossa, cara.
Mano, foi quando ele foi gravar com a gente, foi muito foda, tá ligado? Porque ele era nível Cauê Moura, assim, pra mim. Eram os dois caras que eu mais assistia, tá ligado? Que eu mais acompanhava. E só que o Cauê, eu sentia que a gente ia ficar próximo, tá ligado? 1-2 do Cauê Moura, porque ele curtia muito nosso trampo, assim, então parecia que a gente tinha uma sinergia. O PC parecia que ia ser mais difícil da gente se trombar, tá ligado? Não sei porquê. Aí quando a gente se trombou, fiquei feliz pra caralho e tal. E aí teve um dia que foi no lançamento do clipe do Cauê Moura, que a gente tava... Véi, eu não lembro, acho que
esse
foi lá no Butantã.
Esse dia foi o dia que eu conheci o PC, eu fiquei também tipo, what the fuck, velho, PC no rolê.
Então, e aí nesse dia o PC chegou e ele tava muito louco, mano, muito louco. Eu acho que ele tinha tomado uma bala, um doção, não, ele me falou, mas eu não lembro. E aí ele chegou lá, eu tava trocando ideia com o Lierson e não lembro com quem, e aí ele chegou lá, me cumprimentou e ficou lá do meu lado. Aí ele, mano, eu tô muito louco, eu tô aparentando que eu tô muito louco, tá ligado? Quando você tá nessas bad. Aí eu, não, mano, você tá suave. Ele, mano, eu vou ficar aqui, não sei o quê, vamos trocando uma ideia pra eu ficar mais de boa. Aí beleza, fui lá trocando ideia com ele, com o Lierson, pá, não sei o quê. Aí ele foi e depois que ele ficou mais de boa, a gente foi bebendo e tal. Ele, caralho, mano, muito obrigado, velho. Já deu uma puta baixada, não sei o quê. Ô, oh, vamos tirar uma foto aqui. Aí ele pediu pra tirar uma foto comigo, mano.
Que da hora.
Eu lembro de você contando, você ficou emocionadinho nesse momento, que eu lembro que você chegou pra mim contando, mano, você pediu pra tirar foto comigo.
Exato, eu falei, caralho, mano.
Não,
que
e ele
foda.
Repostou nos stories ainda. Eu lembro que o Leonardo passou.
Foi muito
nós
foda.
Nós fomos os últimos a ir embora daquele rolê.
Nossa, eu fiquei muito louco, filho. Tá doido.
Eu lembro que nós ficamos trocando ideia com uma tia nada a ver na frente do metrô.
Oh, mas tem esse bagulho, né? Tipo, a gente não tem uma palavra e eu vou ser meio otário e falar a palavra em inglês. É starstruck, sabe? Essa coisa que você vê uma pessoa e você, tipo, pode ser nem tão fã assim, mas você, caralho! Olha essa pessoa, quando a pessoa tem uma presença. Sim, é tipo, sim. Eu acho, por exemplo, eu não gosto de futebol, mas se eu trombasse o Cristiano Ronaldo, existe uma coisa, essa coisa de starstruck, assim, tá
lógico,
ligado?
Lógico, velho. O Cristiano Ronaldo, ele é uma entidade.
É, exatamente. E aconteceu comigo com a Isa, quando eu conheci a Isa, quando eu fiz um trampo, né? Da... Não lembro o que era. Mas eu trombei a Isa. E, mano, sabe aquele... Mulherão, com, tipo... Eu tenho certeza, se ela for
imponente,
pro Camboja...
Né,
ela vai chegar no lugar e vai chamar atenção, tá ligado, mano?
Sim, ela tem se ela for pra qualquer lugar no mundo, ela chama
atenção. Ela tem um bagulho assim, sabe? Que, sim. Tipo, a mina é linda e tudo mais, mas não é só isso, tá ligado? Tem uma... Um paranã, assim. E, cara, e esse dia, eu lembro que, mano, foi aquelas gravações gigantescas, sabe? Mais de 100 pessoas no set, não sei o que lá. Terminou a gravação, bateu palma e tudo mais. É, chegou uma galera lá, oi, tudo bem? Posso tirar uma foto? Mano, ela ficou mais de uma hora tirando foto com a galera daqui.
Caralho,
imagina, velho.
Doido. Aí é coragem.
Né, mano?
Mano, eu não lembro quem eu vi comentando, falando disso, de um ar de presença e tal, que falou que quem, a pessoa que tem mais isso, assim, que é, caralho, é que eu não vou lembrar agora quem foi. Mas é que a pessoa falou dessa parada de... A pessoa pode estar no Japão, na China, na puta que pariu, tá ligado? Ela tem aquela presença de ídolo, é o Mike Tyson, tá ligado? E se você for parar pra ver, é um cara que é conhecido no mundo inteiro mesmo, mano.
É verdade. Por dar porrada nos outros.
Exato. Mas ele é um cara fudido assim, né, mano? De tipo, a marca dele, tá ligado? O rosto dele, a feição dele, todo mundo sabe quem é o Mike Tyson, como é o Mike
Pensando
Tyson.
Pensando dessa forma, o Snoop Dogg também não passa muito despercebido.
Exato,
né? Snoop Dogg. Mas é essa galera,
for,
né?
É essa galera, e se você for pensar, são poucos, mano. Tipo, Mike Tyson, Snoop Dogg, Michael Jordan.
É, pode crer.
O LeBron James, nem o LeBron James eu acho que chega no nível desses caras, pá.
Mas aconteceu uma brisa comigo que, cara, eu fiz uma CCXP um ano, né? E a gente ficou num negócio lá que era o palco do... O palco... A entrada do palco principal lá. Onde ia ter os painéis, né? Uhum. E, mano, esse dia eu vi mais gente famosa que eu já vi na vida inteira. E não é famoso, tipo, o Claudinho, atacante do Bragantino, tá ligado? Era, tipo, a galera do Game of Thrones, do X-Men.
A CCXP do Omelete, você tá falando, né?
Do Homem-Aranha, pode crer. Não. E a gente tava lá e, tipo, aconteceu um negócio muito louco. Porque, por exemplo...
a pessoa baixou já. Imagina.
A primeira pessoa que eu vi nesse dia, eu acho que foi a mina do Gotham, a Morena Bacarin, tá ligado?
Essa CCXP que o Omelete fez aí foi ridícula, de tanta gente que veio.
Foi, então, mas é que aconteceu, olha só, nunca aconteceu.
Quem é essa mina?
É uma mina que fazia Gotham, não sei o que lá. É uma
a série brasileira. É uma bosta, a série é uma bosta.
Mas beleza, tipo, eu assistia e deu um pouquinho desse negócio. Mas depois começou a vir tanta gente, tá ligado? Que, tipo, eu lembro que eu tava mexendo no celular, daí a mina falou assim, ah, o Tom Holland vai vir aí, mas a gente não vai gravar com não sei o que lá, mas ok. Só, nossa, tá ligado? Tipo, já, sabe quando você já tá anestesiado, você não tem mais o Starstruck, tá ligado?
Sim. Já, tipo, já conheci, já sou brother deles, mano.
Não falei com ninguém, não interagi com ninguém, sabe? Mas não tem mais aquele negócio que a pessoa passa e você fica, caralho, tá ligado? Sim. Porque as primeiras foi foda, mano, mas dá uma anestesiada, sei lá.
É, hoje em dia eu acho que eu não construo mais ídolos, tá ligado?
Mas não é construir ídolo, eu não, nem tinha ouvido o Isa antes na vida, cara. Mas sabe quando
sim,
dá um
purucutu? Sim, mas isso ainda tem, tipo... Sei lá, mano, tem um monte de gente que eu não sou fã, mas se eu visse eu ia falar, caralho, velho, olha o brother ali, mano, olha a mina ali, tá ligado? Pode crer. Mas tô falando que não, tipo, agora que eu já tô mais velho, não tem ninguém que eu, tipo, começo a gostar, e aí vou e viro fã, tá ligado? E falo, caralho, queria muito trombar essa pessoa um dia. É diferente, tá ligado? Quando você é criança, você cria realmente
Ah, mas eu acho que eu tenho até hoje, viu, Léo? Porque, por exemplo, outro dia...
Você tem, mas você cria isso?
Então, outro dia eu conheci um cara, que eu gravei com um cara, e ele era brother de uns... quem que era? Ele era brother de uns caras muito pica, assim. Ele, tipo, era do grupo do WhatsApp dos dois do Game of Thrones, não sei o que lá. Ele, tá ligado? E ele conheceu o Neil deGrasse Tyson, mano. Imagina, velho. Uau. Eu ia ficar em posição fetal, no, sabe? Eu, tipo, eu não ia conseguir falar meu nome pra ele, velho, eu acho.
Sim, mas aí, não, é um cara que você já tem, né, é outra fita.
Então, pensando... acho que não é a mesma fita mesmo. É a mesma fita, cara, de quando eu era criança, sei lá.
É, pode ser,
cê,
né?
Você não tem nenhum hoje mais?
Não, cê hoje pensa... tenho, lógico que tenho. Tem vários. Tipo
quem? Que você trombasse, se ia ficar, você não ia conseguir nem falar seu nome.
Pô, vários, já falei pra você, o Ronaldo seria um deles.
Tá.
É... Tem vários atores, né? Mas atores que eu realmente nunca trombaria. Tipo Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Aquela mina da Mulher Maravilha, tá ligado?
É que sei lá. O meu negócio é trocar ideia, velho.
Como é o nome do maluco lá, mano? O Vin Diesel.
Vin Diesel?
Lógico, Vin Diesel é foda, mano. É doido.
Então, eu não sei, porque o meu negócio é trocar ideia, tá ligado? Não sei se
mano, trocar ideia com as trocar pessoas ideia...
ia ser da hora.
Não ia ser da hora trocar ideia com o Vin Diesel?
Eu não sei, mano. Não sei. Louco, maluco, nunca vi uma entrevista dele, eu acho.
Mano, não precisa ver, mano. Olha pra ele.
Então, é isso que eu tô falando. Não dá pra saber. Vocês têm, Marcela e Jéssica?
RBD, né? Vou trombar no que vem, se Deus quiser.
Por que vou trombar no que vem?
Porque eles vão vir pro Brasil, menino!
Não, tá bom, mas você vai no show, você não vai trombar eles.
Eu vou pagar o Meet.
Vou pagar o Meet.
Respeito, tô esperando essa porra 13 anos da minha vida, tô esperando dinheiro pra macota pra esse momento.
Justo, tá bom. Eu ia te julgar, mas eu decidi não.
Pensei agora, um cara que ia querer trocar ideia seria o Mano Brown também.
É, então, mas nossa, querer trocar
ideia é diferente do que, tipo, querer quem eu quero trombar, assim.
Ah, é verdade.
É, seria alguém bem mais suave, porque, mano, RBD eu acho que eu não sei. Eu não vou conseguir falar.
Seria
ficar viva, velho.
Seria tipo eu com o Neil deGrasse Tyson, né, mano? E eu nunca consegui falar
assim. Não, é. Assim. Se fosse escolher só pra. Vamos tirar uma foto, seria o Justin Bieber. Vai.
Por quê? Agora,
porque ele é um cara famoso.
Vai engajar bem o Insta.
É, ganhar seguidor.
Agora, se for pra trocar ideia, seriam várias outras pessoas. Puta, seria
uma pessoa Brown, que eu quero muito um dia trombar e trocar ideia é o Gil, caralho, do BBB. Tipo, meu sonho.
Nossa,
outro
mano.
Outro dia eu fiquei sabendo que ele tava aqui, mano. E tipo, aqui perto, no hotel aqui perto de casa. E eu falei, mano, se eu for agora, eu chego em 15 minutos, velho. Eu pego ele certeza atendendo a galera ainda lá na frente. Aí... Eu falei, não, né, Marcela, porra, você tá tão bonitinha dentro de casa, minha filha, já tá quase acabando, fica aí, não vai aglomerar pra ver Gilberto de BBB, né, querida? E aí, enfim, tô esperando esse momento, eu espero que um dia aconteça. Eu quero muito, tipo, chegar pra ele e chamar ele pra gravar com a gente, velho, pra falar do negócio dele lá, esquecido. Né?
Da tese de mestrado.
É, tese, eu ia falar TCC.
Quase.
Da tese. E, enfim, claro que eu não estaria nesse vídeo, né? Tem que ser os cabeçudos de um, dois. Mas, não... Eu tenho muita vontade, assim, de trocar ideias normais, assim, com ele, sabe?
Eu acho que, assim, eu vou falar de quem eu gritaria. Porque de trocar ideia, não sei, velho.
Tem vários, na realidade, se você for parar pra pensar.
Na realidade, assim, às vezes eu posso ficar tão... Até engatar de ficar à vontade, que pode parecer que eu que sou a famosinha que de não querer falar, tá ligado? E a pessoa fica meio, tipo, não vai abrir a boca, porra? E às vezes eu fico muda
vai
quando
falar,
eu fico meio
não,
nervosa.
Não, puta, tá ligado?
Vai responder, não.
E aí, eu acho que assim, de que eu gritaria, pediria pra tocar tirar uma foto e ajoelharia e pediria em casamento, acho que o Corey Taylor.
Arrasou. Vocaliza
do Slipknot. Porque ele é muito bom no que ele faz e ele é muito gato, eu acho ele muito sensacional.
O gato e a voz dele é tudo. Eu nem gosto de Slipknot, juro.
Nossa, mas
concordar.
Porra, ele é muito foda. E junto assim, seguindo essa linha, já puxa um Dave Grohl aí, porque realmente eu acho ele muito foda e eu já vi ele tocando ao vivo, então puta que pariu, é muito foda.
Tem um podcast do Conan O'Brien que ele participou e, mano, dá muito vontade de ser amigo dele, cara. Dá raiva, porque o cara é muito bom no que ele faz. Ele tocou em umas bandas mais influentes da história da humanidade. E o cara é mó gente boa, dá vontade de ser amigo dele, cara. Que raiva de um cara desse, tá ligado?
É? Aí, ó, tá vendo? É foda, velho. É, né? foda.
Esse eu
foda.
Acho que eu também não conseguiria trocar ideia, não. Eu ia ficar, tipo, tietando tanto que eu não ia conseguir.
Uma pessoa que também eu não posso falar que seria o primeiro que eu teria que falar, né? Porque... foi minha paixão desde a adolescência até, sei lá, ontem. É o Will Smith. Porque, puta, velho, não tem como. Ele no Maluco no Pedaço, não tem como, velho. E depois, tipo, não sei, fiquei muito apegada a ele. Muito apegada.
Na CCXP que eu fui, ele tava lá, mano. Não trombei ele, né? Véio. Não foi aquele negócio de, aí, Will, mano. Suave, Will, beleza? Não foi assim, mas eu encontrei com ele.
Ai, eu curto muito demais. E pra não faltar nenhuma mina, eu só vou fechar com a Demi Lovato. Porque justo. Coisa também desde a infância. E eu entendo porque que ela usa tanta droga. É difícil.
Ai, mano, eu acho que, tipo assim, eu acho tão meio impossível conhecer essa galera da Disney, assim, que eu nem fantasio muito. Até porque eu realmente fico chateada quando eu fantasio muito.
Que
acho
Disney?
Que eu vou conhecer... tipo, Miley, Demi, tá ligado? Porque, assim, eu sei que a Demi não atende em hotel, porque ela não gosta. Então, tipo, eu não vou atrás pra ela me atender mal, tá ligado?
Ai, amiga, eu boto fé que um certo dia, quando ela tiver de bom humor, que ela sair na rua, vai ser no dia que eu vou viajar, que eu vou, sei lá, trombar,
vai,
tudo
nossa,
acontece.
Por favor, entendeu? por favor. Porque é assim, velho, eu acho que a única chance, assim... É,
não, sabe o que você pode fazer?
Eu já quase paguei o meet dela, mas aí eu não sabe,
tem um, ó, vamos elaborar um plano aqui, ó. Seguinte. Fica bilionária e aí você compra um cachorro. Daqueles bem pequenininho. Aí você faz um aniversário do cachorro e aí você contrata ela pra ser o DJ da sua festa.
Não.
Fechou.
Não.
De boa.
Não.
Ai,
bom
gente,
plano.
Não, sério. É que eu fico... mouse, assim. Pô, quando a House veio a primeira vez pro Brasil, ela atendeu todo mundo no hotel, assim, de verdade. E eu fui pro hotel e ela não atendeu o dia que eu fui. Eu fiquei, tipo, 9 horas lá no hotel. E ela não desceu. Ela, tipo, quando ela saiu pela garagem. Tipo assim, e nos outros dias ela desceu, tipo, 5 vezes no dia pra atender a galera lá embaixo. Dava selinho nos fãs tudo. Tipo, todo mundo tem foto nessa época dando selinho nela. E eu fiquei mal, assim, eu passei a semana na bad por não ter conseguido nenhuma foto com ela, nem ver ela de perto, assim, eu consegui.
Mas
e,
olha,
quer dizer,
só.
Consegui ver no Lola, mas assim, nossa.
Olha só, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, William, Neil deGrasse Tyson tá aí, só esperar, tem um cafezinho aqui, uma água, uma comidinha. Espera 9 horas que você vai trocar uma ideia com ele, eu ia falar, valeu, cara, obrigado. 9 horas não, cara, não espero por ninguém isso, cara. Né? 9 horas é pesado, cara. Julguei. Não, e ainda você esperou 9 horas com a possibilidade real de não acontecer nada também, né, cara?
É.
Pesado, sei lá, mano.
Eu fico com medo, assim, porque eu fico muito fantasiando. Tipo, quando eu consegui ir pra Los Angeles, mano, eu não aceito nada menos que trombar real alguma galera, assim. Eu não vou arredar meu pé de lá se eu não trombar. Então...
Quando eu fui pra Nova York, dizem que eu trombei algumas pessoas famosas, mas eu não sei quem é, assim, tá ligado? Porque, tipo, sabe, uma
não,
das...
Não, assim, famosa eu digo, tipo, que eu realmente gosto, tá ligado?
Ah, tá. Porque, tipo, uma das pessoas que tava lá comigo falou que ouvi uma movimentação e falei, que é isso? Eu falei, é paparazzo, tem direto aqui. E, tipo, em São Paulo não tem isso, tá ligado? Uhum. Juntar real, assim, 50 fotógrafos pra ver a pessoa comprar pão. Não tem isso, né? Lá tem, real. Saca? E aí eu, tipo, ouvi algumas vezes isso, eu não tive interesse de ver quem era. Posso ter me fudido, porque às vezes era o Neil deGrasse Tyson e ele queria, sei lá, né? Trocar uma ideia com alguém diferente.
Ai, mano. Ó, voltando um pouco pro Brasil, sabe que eu lembrei? Que quando eu morava no Rio, as tardes que eu passava andando pelo Leblon, Ipanema, ia pra praia, blá blá blá, ia comer umas paradas lá, legal.
Lá.
Vira e mexe, mano, um monte de ator, um monte de atriz, tal, uma galera. Só que eu sou muito tapada, tipo, eu ando olhando pra vitrine, pra cachorros, pra coisas aleatórias, entendeu? Assim, tipo, aleatórias não, na realidade específicas. E aí eu fico... Várias vezes minhas amigas que estavam comigo me cutucavam, meu, você viu que acabou de passar? Não, mano, blá, blá, blá. Porque a galera realmente anda, assim, tipo, rua, normal. O pavo dá uma volta, comprar suas frutas, né? Tal, coloca uma legging, óculos escuros e vai. E aí é engraçado, porque várias pessoas passavam assim, tipo, teve uma vez que eu trombei a Giovanna Ebbank. E assim, mano, ela é muito alta, velho. E eu fiquei de cara, porque ela parou do meu lado e falou comigo como se eu fosse amiga dela de anos, assim, tipo, aleatória. E aí, menina, boa tarde, tudo bem? E tudo lá, ai, né, não sei o que lá, falou alguma coisa do tempo, beleza, parou. Aí olhou no celular... Aí olhou, tu não viu o Bruno por aqui não, tu viu o Bruno, meu marido, tipo, explicando que era o marido dela, sabe? Aí eu falei, putz, não vi ele passar por aqui. Ele, ah, então vamos sentar pra esperar, né? Sentou no banquinho do lado, assim, tipo, e eu em pé, eu falei, mano, que louco, velho. Não que eu seja fã dela, mas, mano, vejo os stories, eu vejo alguma notícia, pá, blá, blá, né? E aí, quando você olha a pessoa de frente, eu ficava olhando. Sabe quando você quer reparar na pele? No cabelo, em tudo esses bagulho? Nossa, é uma loucura.
Pô, tem um caso que aconteceu num 2 muito doido, que, tipo, ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Foi uma das primeiras marchas da maconha nossa, que a gente foi, e a marcha da maconha não era nem de perto que é a marcha da maconha hoje, né? E aí, no vídeo, tem o crioulo andando de bicicleta, tá ligado? Passando pela gente, assim. E a gente trocando ideia, não sei o que lá. E aí, tipo, entrou na edição do vídeo. E a galera, é o crioulo? Eu fiquei olhando, falei, caralho, é o crioulo, mano. E, mano, a gente não trocou ideia, não deu um salve, não deu nada. E é um cara que eu gostaria de ter trocado ideia, obviamente,
porra,
né?
Sim.
E aí ele apareceu no vídeo do 1-2, tipo, sem querer. Ninguém trocou, ninguém deu um salve, ninguém deu nada, porque a gente é otário. A gente tava brisando na marcha da maconha.
Olhando pra câmera.
É, exatamente.
Que brisa, mano.
Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. Gastalombra. O nosso momento gastar a lombra, a gente recomenda coisas pra galera gastar a lombra aí na próxima semana que está por vir. E quem quer começar?
Pode ser eu.
Só vai.
Eu quero indicar hoje duas coisas. A primeira é o álbum novo da Willow Smith. Tá muito foda. É álbum de rock. Tem feat com o Travis Barker. Aliás, o Travis tá fazendo feat com todo mundo. Eu tô amando isso. Que ele continue. E tem até feat também com a Avril Lavigne.
Willow Smith é a filha do Will Smith, por acaso?
Ela mesma.
Ah, tô ligado.
Inclusive, vai ter notícia dela no TV Fuma, de agora. E, enfim, a bichinha é sensacional. Vocês podem estar chapadíssimos pra ouvir esse álbum, porque, sério, parece que faz uma massagem no seu cérebro enquanto você tá chapado. É muito bom. Se possível, põe no fone de ouvido mesmo, porque é pra o efeito ser melhor. E... A outra coisa que eu quero indicar, que, meu Deus do céu, a minha cabeça explodiu com essa minissérie, é Mare of Easttown. Eu não sei se tem tradução desse nome, porque eu tentei procurar e eu não vi nada. Assim,
só letra aí, porque tem uma galera que reclama que não consegue entender. Isso. Às vezes.
É M-A-R-E, aí espaço, O-F, espaço, é E-A-S-T-T-O-W-N.
É aquele que tem a Kate Winslet?
É esse mesmo. Nossa, gente, juro pra vocês. Ela arregaça, como sempre, né? Porque é a Kate Winslet. E é rapidinho, é uma minissérie fechadinha. É, mano, não aceita atrás de Eita. E é isso, juro. Só assistam, mano, porque é bizarro, assim. É muito boa, é muito boa. E é daí,
mini tipo, sinopse.
Então, a Mare é uma policial de uma cidade, assim, meio média pra pequena e tal. E acontece lá uns negócios pra ela investigar, mostra muito da vida pessoal dela, que é toda bagunçada também. E é isso, mano. O bagulho mexe bastante, assim, também com as emoções.
Mas é drama, é de investigação, é de assassinato.
É um drama com ação, eu acho que pode ser, sim.
Justo.
Sabe, rola até um suspensinho em algumas cenas.
Muito bom. Tem quantos episódios?
7.
Olha, é dos que eu gosto, então.
Sim, HBO, só vai, né? Will. Assisti hoje, de madrugada. Beleza. Só vai.
Fechou. Quem mais?
Ah, eu vou indicar, então, fazer igual a Mar. Vou indicar uma música. Na realidade, não é uma música. É aquele Lud Session que a Ludmilla tá fazendo. Fez não primeiro sei. Com o Xamã, que inclusive eu amei. E agora ela fez com a Glória Groove. Então, nossa, ai, que química, tá, eu achei sensacional, sim, achei sim. Muito gostoso. É, arrasou, e a outra coisa que eu vou indicar é um filme que eu assisti, O Guia da Família Perfeita, inclusive assisti na onda do doce. Ele é meio parado, mas é muito, muito da hora pras reflexões que traz, assim, meio que o quão a gente vai se adaptando e se acostumando com... com as coisas que a gente não tá muito feliz na nossa vida, tá ligado? E aí também fala sobre a expectativa, sobre o jeito como as outras pessoas sempre falam e a gente não consegue ouvir. Enfim, muito da hora. E aí, meio que isso tá moldado dentro de uma família, entre aspas, perfeita, né? Então acaba falando aí de armadilhas, de vivência mesmo, de pressões, expectativas. Eu achei bem legal. Então, tá na Netflix, O Guia da Família Perfeita.
Mini sinopse.
Ué, eu pensei que eu tava dando a mini sinopse.
Ah. É que você
eu também
deu
pensei, na hora que ele meteu essa, eu falei, caralho, William.
É que você deu um contexto, não deu o que acontece.
Ah, tá bom. Na verdade, isso se aplica em cima de uma família que julga ser perfeita. E aí, mostra como as coisas vão acontecendo, né? Os problemas vão surgindo e como eles vão lidando. E, pro final, o que realmente é importante na vida, essas coisas. Mas é da hora ver.
Muito justo. Leonardo?
Putz, cara, a única coisa que eu vi de novo foi esse filme que a Jéssica indicou, que a gente viu junto, que eu tinha pensado em indicar também.
E de Mas música... você pode complementar a indicação dela, dando o seu
tempo. Complemento. Dou meu voto também pra indicação. E o que eu vou indicar então de música é algo que não é novo, mas eu acho que eu não indiquei aqui, que é a banda Gilson.
Gilsons? Nunca ouvi falar.
Não. É uma banda formada pelos sobrinhos e afilhados do Gilberto Gil, tá ligado?
Caralho,
por isso que é o nome de Gilsons, Gilsons. Uhum. E eles fazem um som muito foda, muito foda.
Que
então,
que
é? Mano, é um som meio tranquilinho, assim, não sei descrever, porque não chega a ser MPB, né, porque MPB é mais pá, mas, putz, é um som gostosinho de ouvir, sabe? Aquele som que você escuta e você fala, putz, que som gostosinho de se ouvir. Você fica viciado ouvindo várias vezes.
Pode crer.
Então essa é a minha indicação, escutem, que todo mundo vai gostar, eu tenho certeza.
Coloquei aqui, já na hora que terminar eu vou...
Muito bom. Minha indicação primeiro é o Instagram que eu conheci através do Cauê Moura, que, mano, eu fiquei horas vendo esse Instagram, que é muito bom, cara. É muito bom, mas você tem que se preparar psicologicamente pra assistir, porque ele te dá uma sucessão de vergonha alheia, cara, que eu recomendo você fazer como eu fiz. Eu vi antes de dormir, e assistir embaixo do cobertor. Porque se aí você se cobre, ninguém tá te vendo, você tá no manto invisível da infância, tá ligado? E o Instagram chama Influencers in the Wild. É tipo, influencers na natureza. E é basicamente pessoas fazendo coisas ridículas, só que visto de uma terceira pessoa, não do celular da própria pessoa, tá ligado? Então, por exemplo... Então, por exemplo, tem uma galera que apoiou o celular na janela e tá fazendo dancinha do TikTok. Daí o dono da casa abre a janela. O que vocês estão fazendo, tá ligado? Julgando. Mano, nossa, é muito bom, mano. Cara, porque é um atrás do outro, velho. Você fica horas vendo, sabe, pessoas seduzindo na praia, sozinho. Sim. Sabe, você vê aquela cena e você fala, como é que a humanidade chegou desse jeito? E é uma sucessão de vergonha alheia, cara. Só que ao mesmo tempo dá um prazer, sabe?
Caralho.
Julgar. Ai, é engraçado mesmo que eu me abri aqui.
É muito bom, cara. É muito... Eu não consegui parar, velho. Eu fiquei horas vendo essa porra, porque, tipo... sabe, quando você vê aquele TikTok que você fala assim, mano, essa pessoa passou um ridículo pra fazer essa bosta. Aí vocês vê o terceira pessoa disso, é demais, cara, muito bom.
Nossa, mano, só eu não seguia 100 pessoas que eu sigo, segue o bagulho.
É muito bom, cara, é muito bom mesmo. E outra coisa, é uma trilogia de filmes aí que foi lançada pela Netflix, que eu achei...
Putz, a gente quase assistiu, tenho certeza que você vai falar disso.
Eu achei legal o jeito que eles fizeram, né, porque eles lançaram 3 filmes, uma semana de distância entre um e outro... Que é o filme, a trilogia da Rua do Medo, que ele passa em 3 épocas diferentes, né? 1994, 1978 e 1966, e conta a história de uma maldição lá e tudo mais. Ele é meio, não vai achando que é muita coisa não, porque é um terror meio pirulito, adolescente, assim, sabe? Tem uma
pegada
meio...
Do jeito que eu gosto, que não dá muito medo.
É, exatamente, tem uma pegada meio Stranger Things, sabe? E não tem tanto essa coisa de como é que eu posso dizer? De terror tão psicológico mesmo, é meio farofento, sabe?
Você assistiu aquele Country lá, como é o nome?
Lovecraft Country.
É meio isso? Tipo, que não dá tanto medo.
É, né? É meio que isso, assim, quase isso. É mais ou menos... acho que é um bom comparativo. Só que tem umas coisas da hora, tipo, fazem estrogonofe com o cérebro de uma menina, assim, tá ligado? Acontece umas paradas meio gore, assim, que não é aquele gore gratuito, é feito com uma intenção, sabe? Tipo assim, nossa, essa criança de 12 anos passou por esse trauma, agora ela... Pá, pá, pá. Tipo, não é o maior obra-prima da galáxia, mas é gostosinho de assistir, principalmente se você assistir na proposta deles, que é um por semana, é bem da hora porque dá tempo de digerir, pensar um pouco. Eu não recomendo assistir numa paulada só, né? Porque agora que já lançou, dá pra você assistir, né?
Tipo, você assiste um, aí fica uma semana criando teorias, né?
Não precisa ser nem uma semana, pode ser de dar uns 3 dias, 4 dias, assim, tá ligado? Mas deixa sentar o negócio, cria a teoria, conversa com outras pessoas, sabe? É da hora. E depois vai assistindo, assim. Tem aquela ruivinha do Stranger Things, sabe? Ela é uma das... É a protagonista do segundo filme, assim, é bem bom. Ela manda muito bem, eu acredito nela, tá ligado?
Eu também gosto bastante dela, a Max, né?
Isso. Exatamente. Filminho tá pra assistir como pipoca de conchinha.
Quero não trabalhar esse final de semana pra ver.
Justo.
Da hora. Puta aqui, Deus, por favor.
Fechou então, mano. Muito boas indicações e vamos embora, cara. Até mais, Jéssica.
Partiu, se cuidem, galera. Até mais. Um beijão antes de passar, quero fazer festa.
É nóis, Leonardo.
Falou, galera. Tá chegando a hora. Faz mais de um ano já, William. Mais de um ano que eu digo aqui pra vocês continuarem passando álcool em gel na mão e não abraçarem as suas avós. Tá chegando o final de tudo isso. Vocês vão poder abraçar suas avós. Vão parar de passar o álcool em gel na mão e voltar a lamber corrimão.
Marcela?
Falou, galera. Não fiquem com vergonha de pedir foto pro seu ídolo, mas tenha noção também, né, caralho? É isso.
Muito justo. Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. Na minha pessoal também, @lu, muito nerd lá no Wild Rift.